Fala galera do Sacarrolhas, bem-vindos todos à mesa da Confraria do Filhos mais uma vez. E aí filharada, como estão todos? Felipe Bueno, Pedrinho Fadanelli, Robertinho Souza Leão e mais tarde Nilton, como é que vocês estão, filho?
Opa, bom, preparando já o peru do Natal.
Tá com o peru preparado aí?
Ainda não, tá no processo.
Só cortando você um minutinho, tô aqui hoje, hein?
Ele já cortou.
Peraí, mas é o Pedrinho ou é a dublagem do Pedrinho?
Não, hoje é o Pedrinho ao vivo, hoje não são meus sósias, sou eu mesmo.
O pessoal gostou muito dessa imitação, recebi milhares de elogios aqui, pessoas não acreditando que não era você, viu, Pedrinho? Acharam que era você mesmo.
Falaram mal de Carmenere, então aí acabaram achando que era eu mesmo, né? Infelizmente.
Bom, meus queridos ouvintes, mais uma vez, mais um ano que termina em clima de Natal. Provavelmente esse episódio aqui será o último, provavelmente não, né? Será o último de 2022, né, Gastão? É isso?
Por favor, né? Não me faça trabalhar mais.
Não. Merecemos pequenas férias. E então, nada mais justo do que uma bela retrospectiva dos melhores vinhos que nós bebemos em 2022, dos eventos que participamos em 2022, as viagens que fizemos e os episódios, né? Que foi um ano maravilhoso, cheio de convidados, sensacional. O podcast cresceu muito. Aproveito para agradecer todos os ouvintes, os fiéis, os infiéis, os passageiros, os que gostam, os que falam mal. Agradeço a todos, porque sem vocês nada disso aqui existiria. Certo, Roberto?
Isso aí, pessoal.
Tá prestando bastante
atenção. Ele tá no Brasil? Onde você tá, Robertinho? A gente sempre fica na dúvida.
Eu acabei de chegar na Praia dos Carneiros.
Ah!
Tá, nós.
Qual o melhor vinho pra tomar na Praia de Carneiros, Robertinho?
Faz um branco ou um Pinot Noir vai muito bem, viu, aqui.
Tudo aí, Bob, esse cara vive a vida, né? Um dia chegaremos lá. Ô, filhos, então, pra gente começar essa maravilhosa retrospectiva, que foi um ano com muito vinho, muito evento, muita coisa, eu queria que vocês destacassem, se é que vocês fizeram a lição de casa, quais foram os vinhos memoráveis que vocês beberam? Não necessariamente os mais caros, os mais chiques, né? Mas os que vocês podem destacar para o nosso querido ouvinte, relembrar. O que vocês... Gastão, começa você, vai, que você tá aí... Dodóizinho.
Vamos colocar. Eu tenho que ser o primeiro, porque vocês são muito fora da curva e vai ficar ridículo se eu falar depois os meus. Então.
Coitado, mora na rua na esquina da Total Wine e tá falando mal de nós, né?
Eu moro na esquina da Total Wine, mas não tenho ainda condições financeiras para tomar o que vocês tomam. Um dia eu chego lá.
Pedrinho, você tem adega em dois países ou não?
Não, falta coragem e o Liz.
Roberto, você tem adega em dois
coragem
países.
E o Liz que você compra tudo.
Meu. Só o Gastão tem adega em dois países aqui, mas vamos lá, Gastão. Quais foram os seus maravilhas?
Deixa eu fazer uma pergunta antes de eu começar. Quais são os melhores vinhos, incluindo viagens, incluindo eventos ou aquele do dia a dia?
Pode falar o que você quiser.
Livre, que é você que manda.
Então tá bom. Eu vou separar nessas categorias, porque acho que faz um pouco de sentido, sabe? Do dia a dia, vamos falar dos vinhos que eu tomei aqui, estando aqui nos Estados Unidos, tipo, jantar e fazendo coisas assim, cara. Eu tenho alguns meses atrás eu tomei um Clos du Val 2018, Cabernet Sauvignon, muito bom, vinho sensacional. Assim, no meu dia a dia aqui, eu não cheguei a tomar nada top, tipo... Quer dizer, tomei um top, vai. Vamos falar assim, numa das nossas gravações do podcast, eu tomei um Maria Tereza.
Verdade.
2018.
Tá do Crasto, maravilhoso.
Exatamente. Seguramente estaria muito melhor depois de alguns anos, mas foi o que... Era o momento, né? Era o momento ali, a gente com o Tomás Roquette, talvez não tivesse outro melhor momento. Então, era um Maria Tereza 2015, estava sensacional. Cara, acho que esses foram talvez os dois melhores vinhos do dia a dia, assim, que eu tenha tomado. Tomei um Silver Oak 2017. O Alexander Valle também, acho que...
Tava pronto já?
Ah, tava, cara. Acho que 2017, para os vinhos do Napa, assim, que não são topzera do Napa, eu acho que tava bom. Tava pronto, sim. Em eventos, eu não participei de muitos eventos, né, Pitoli? Porque, né?
Nosso atleta da Confra.
É, tô por aqui, mas assim, tivemos dois eventos enquanto eu estive no Brasil, certo? Um evento foi o meu aniversário, que nós fizemos uma Confra do meu aniversário, que eu acho que, assim, tiveram alguns vinhos muito bons. Eu levei aquele Tetra 2007, que tava muito bom.
É Napa isso aí? É Napa, né?
Napa, do Napa. E aí, nossos amigos Pedro Fadanelli e Newton também presentearam aquele momento com uns vinhos ótimos também, né?
Então, aquele... um dos meus destaques tá nesse dia, hein, Gastão?
Tá nesse dia? Então tá. Aí você já me confirma se é um desses aí, Pedrinho. Aquele, o Kistler Chardonnay 2001...
Que tava... Não era esse, mas esse tava lindo demais também.
Então eu não vou falar o outro, porque eu sei qual que é o outro seu que você, que você curtiu, que parece... Me lembra muito minha matriarca, assim, tipo um negócio assim.
Isso aí.
Então eu vou deixar esse para você. E aí o Pituli também fez um grande presente de me abrir uma garrafa maravilhosa, que foi um Cuvelier Los Andes 2012.
Cara, você sabe que esse estava na minha lista também para falar?
Ah, desculpa, já. Tipo, então
não, mas tem mais. Então, tá. Acho bom. Que de argentino foi meu destaque do ano esse aí. É o Cuvelier Los Andes EL, né?
EL, exato.
Puta vinho, cara.
E aí da viagem, né, Pitulha? Eu tive a viagem para Espanha, né? Que pude tomar bastante coisa legal lá. Então tomei um Tondônia 2010, reserva. Tomei um...
Branco ou tinto?
Tinto, Pedrinho. Tomei um Roda Reserva 2018. Esse estava, assim, é um puta potencial. Acho que dava para guardar mais muitos anos esse vinho, mas, sim, era um vinho muito bom.
Robertinho, se você tivesse uma caixa do Roda, você daria o Roda pro Gastão, se tivesse sobrando?
Ele ficou tão tímido que até botou no mudo.
Fala aí. Eu não vou responder, senão o Gastão vai ter que editar, entendeu?
Acho que você não ganharia, hein, Gastão? Mas tudo bem.
Não, acho que não.
Eu pegaria só uma coisinha, Gastão. Eu pegaria a roda do Gastão, entendeu? Usaria para cozinhar e comeria a roda do Gastão.
Entendi. Muito bom.
Não, mas na verdade, Pituli, eu não aceitaria, porque possivelmente seria aquele roda meia garrafa.
Ah, meia garrafinha.
Rapaz, é um gelo bom.
Cacelinha.
E para fechar das viagens, Pituli, eu também tomei. E aí é aquele negócio que a gente fala de estar presente na vinícola e tal. Tomei o Malelos 2019 também, que na bodega Emílio Moro, lá na Ribeira.
É muito top. Né?
Muito, cara, top que. De estar sentado ali, tomando e ouvindo e vendo, acho que também fez uma diferença absurda. Então, acho que esses são os meus destaques, cara.
Sensacional. Belo ano, hein, Gastão? Que evolução você, hein, menino? Quem nem parece aquele garoto que eu tomava DV Catena.
Mas sabe o que acontece, Pituli? Eu tô de acordo aqui, assim, a acessibilidade aos vinhos é muito maior. Mas também, ao mesmo tempo, Pituli, eu tenho uma coisa, cara. Eu estando sozinho, bebendo sozinho, eu não conheço pessoas do mundo que tomam vinho como a gente toma nós aqui, né? Sim. Então, tipo, faz uma... Não me dá muito também tesão de abrir os putas vinhos, de comprar uns putas vinhos, porque eu não quero tomar sozinho, entendeu?
Então você estará aqui em abril e faremos você compensar essa falta de companhia. Fique tranquilo. Certo. Pedrinho Fadanelli, agora é sua vez, hein? Aliás, no dia que falamos das viagens aqui, você tinha acabado de ir também para Rioja, inclusive visitou um entrevistado do podcast e não contou essa história aqui. Então aproveita para falar um pouco dos vinhos de destaque e da sua viagem lá resumidamente, conta quem que você encontrou dos convidados do podcast lá e como é que foi.
Não, só cortando você aqui. Na verdade, ouvindo o Gastão falar, me veio um insight aqui bem bacana, de que, olha só, você falou que o seu vinho também, dos que te lembra, foi no momento que a gente se encontrou, o Gastão, eu também. E eu acho que isso vem muito de encontro com as coisas que eu venho pensando, assim, que às vezes a ocasião faz melhorar muito o vinho. É, você tá num ambiente legal, você tá com as pessoas que você curte, você viver uma super celebração, como um aniversário, ou um casamento, ou um encontro de final de ano que você esperou pra caramba pra que aquilo acontecesse, parece que aquelas garrafas têm um gosto muito maior, né? Do que você simplesmente falar, vou fazer uma degustação técnica aqui e abrir um Petrus 98 aqui. Fala, Robertinho.
Não, Pedrinho, só complementando, você fala uma coisa que a gente comentou nos episódios dos críticos de vinho. Você lembra que o Parker deu uma declaração uma vez que dos 96 aos 100 pontos, muitas vezes a variação era apenas o emocional. Era com quem você estava bebendo, como você estava no dia, tudo. Isso podia fazer o vinho ser de 96 a 100. Né?
Não, com certeza. Isso que a gente fala. Ele tem um padrão técnico que ele vai chegar, ele vai ser bom. E daquele bom para frente já são outros fatores aí, né? Mas como... Falando, primeiro vinho desse do dia a dia, igual, vou fazer o mesmo esquema que o Gastão falou, né? Eu vou falar do vinho que a gente tomou no aniversário dele, que foi o Bonde, né, Matriarch. Eu também já tinha provado esse vinho em 2001, um super vinho, né, do Napa Valley também. E tava fantástico, fantástico, tava pronto, maduro, uma persistência. Lembrava os grandes vinhos do Napa Valley que lembram os grandes vinhos de Bordeaux, né? Então, tava delicioso. Um outro vinho que eu olhei aqui e me recordou bastante também foi uma champanhe. Esse ano eu tive a chance de vir conhecer champanhe, visitar, né, alguns produtores, me interessar mais por pequenos produtores de champanhe. E cada vez mais eu tenho consumido champanhe desses pequenos produtores, que é bem diferente o estilo das grandes casas, né? Cada um tem a sua característica, eu acho que para cada um tem o seu momento. Eu ainda acho que as grandes casas envelhecem muito mais do que esses pequenos produtores, são estilos diferentes, mas esse frescor, essa fruta, essa limpeza, né, do próprio vinho, que é o que eles falam muito, que é você sentir a pureza, assim, do que você está bebendo. Então, os vinhos do Le Clapar, e aí eu estava olhando as fotos aqui, e um afrodisíaco do Le Clapar, que é o rosé dele, foi um dos vinhos também que me marcou esse ano. E aí, falando de viagem, antes de chegar no nosso convidado aí, também ouvindo o Gastão falar da vida dele aí nos Estados Unidos, eu lembrei que eu fui para o Napa Valley esse ano, na formatura do meu irmão, e eu fui visitar o William Selen, que para mim faz um dos grandes Pinot Noirs lá no Russian River, e tive a chance, mandei e-mail meio despretensioso, fiquei enchendo o saco deles para conhecer. Aí quando eu cheguei lá, eles falaram, qual vinho você quer provar? Eu falei, não, eu conheço bastante o vinho de vocês, queria conhecer a história, queria não sei o quê. Aí eles me chamaram, um dos enólogos, aí a gente começou a andar pelos vinhedos, eles explicarem. E aí quando eu voltei, eu provei os vinhos, isso também foi mágico, assim, né? A chance de você ter essa oportunidade de estar lá, de conhecer. E muito mais do que o que eu percebo muito de visitar as vinícolas, que eles estão cansados das pessoas que estão lá para, tipo, ah, quero só tomar o seu vinho. Tomar o vinho, você toma na loja. Você vai, você compra numa importadora. Eles querem, até uma dica, se um dia você aí, nossos ouvintes, forem visitar um produtor, dê uma estudadinha na história do produtor, dê uma estudadinha no que ele faz, que tipo de vinho. Porque eles ficam muito contentes quando você faz uma pesquisa ou quando você faz uma pergunta legal e você chega querendo muito mais conhecer alguma coisa do que pagar $50 e encher a cara. Não é o propósito, né? Então, essa visita na William Selen foi muito legal. E agora na Rioja também eu consegui tomar alguns vinhos bem especiais, né? E a visita no La Rioja Alta, né, que a gente encontrou um amigo do Pitui lá, bonitão, alto, ele, viu? Grandão. E eles estavam lá, tinha recesso da colheita, tinha sido um ano bem difícil, mas mesmo assim ele ficou lá, foi super solícito, me deu um monte de dica de restaurante, de bar. A gente fez o tour, sabe, ele abriu para nós, a gente fez um tour com mais um casal de americano e um casal de alemães, foi muito legal. A vinícola La Rioja...
Só para te cortar, desculpa te cortar, Pedrinho, mas só para contextualizar, pessoal, o nosso episódio número 20 foi gravado com o Guilhermo de Aranzaba e o enólogo, se não me engano, era o Alejandro, né?
Alejandro,
e é o episódio número 20, o Vinho da Rioja, quem quiser ouvir, tá lá, espanhol maravilhoso que nós praticamos.
Não, e dia. Falo pra você, essa vinícola é uma das mais bonitas que eu já fui no quesito organização, limpeza, business. Cara, eles são um monstro de negócio, sabe? Quando você vai lá e enxerga isso como um negócio, e o capricho que eles têm com a uva, o capricho que eles têm com... Assim, eles têm uma sala de barril só de invenções, de novas cepas que eles colocam lá, de misturas, de experimentos que eles fazem. Ó, vou deixar esse aqui, em vez de deixar 10 anos, vou deixar 5. Essa rolha eu vou colocar de cera, essa aqui eu vou colocar de vidro. Então, eles estão sempre buscando inovações para melhorar a qualidade do vinho deles. Os vinhos deles já saem muito prontos para o mercado. Eu provei um vinho lá, que é um Gran Reserva deles, chamado Vina Arana, que é um vinho um pouco mais em conta do que os outros dele, mas eu fiquei encantado. Trouxe até uma garrafa Magnum, tentei comprar mais coisa lá, mas nem tinha, porque eu acho que eu paguei na vinícola 30 e poucos euros na garrafa Magnum. E assim, é um vinho incrível, assim, absurdo, mas muito bom, muito, muito bom. Então eles têm vinho de qualidade, eles têm várias outras fincas e outras propriedades que eles têm na Espanha também, que eles têm uma sala que mostra todos os terroirs, que tem os estilos. Eles são muito organizados, pelo que entendi, recebem muita gente, exportam para o mundo inteiro, né? Eles são um grande exemplo de business mesmo. Foi uma super visita mesmo. Acho que é isso. Bebi muitas coisas e vamos compartilhando aí.
Você fez 3 viagens, né? Você foi Champagne, Napa e Rioja, né?
E acho que talvez mais algum, mas tá bom, 3 tá ótimo.
Você foi pra Vale dos Vinhedos, né? Bento Gonçalves.
Fui pra Vale dos Vinhedos, é verdade. Fui pra visitar a Cave Guys também, que foi um dos grandes detalhes. Tomei algumas Cave Guys antigas, comprei algumas garrafas também e fiquei surpreso, né? Até eles já tinham comentado que sairia a DO, né? Lá para eles, que acabou saindo. Eles já estavam até guardando algumas garrafas de uma safra para sair com o rótulo histórico da DO, deve sair no começo do ano. Essa é uma garrafa comemorativa aí que vai ser bem especial. Acho que vai sair com um preço legal e uma qualidade. Eles têm um acervo de Magnums antiga lá, você conversando, eles te vendem lá e é muito bacana. É impressionante, é perfil champanhe mesmo, o espumante de lá. É nota 10.
Sensacional. Que belo ano, hein, Pedrinho? Esperamos que os ouvintes tenham metade desse seu ano.
2023 será melhor, não tenho dúvida.
Tomara, se Deus quiser.
E você, Fernando Belotto, conte pra gente como foi a retrospectiva, você papai fresco aí, o que, que você bebeu e passeou em 2022?
Muito, muito bom. Você me lembrou o Fernando Vanucci agora um pouquinho falando. Alô, você! Bom, 2022 foi um ano de grandes vinhos, né? Eu separei alguns aqui que eu tive a oportunidade de provar, que foram sensacionais. Chateau Roubrion 2002, que foi lá na Claretz. Pessoal da Claretz, um abraço. Mandou uma degustação maravilhosa. Pedrinho, um outro destaque meu, você estava presente, que foi o nosso querido Maceto 2006. O maior super toscano Merlot da Itália e um dos maiores do mundo. Foi uma experiência sensacional esse Maceto, né, Pedrinho?
Aquele almoço foi legal, hein, Pitulli?
Foi legal pra caramba. Outro vinho que me cativou bastante, que eu bebi no ano, foi aquele Barca Velha 82, que a gente tomou na gravação com o Sotomayor. Um vinho que também foi adquirido por mim, pelo Pedrinho, por mim, pelo Robertinho e pelo Newton. Que vinho, eu lembro que no dia da gravação estava extasiado, tá? E em relação a grandes vinhos, acho que foram esses. Aí tiveram alguns vinhos de média gama legais que eu provei. Aqui na minha casa, quando nós gravamos com a Fernanda Spinelli, nós fizemos uma pequena vertical de La Dame de Montrose, terminando com Chateau Montrose, né? E o La Dame de Montrose 2014 estava monstruoso, estava melhor que os dois Montrose que eu tomei, jovens, o 11 e o 12. O Bruno já tinha falado isso daí também, o Bruno Giannettini, que tinha tomado esse vinho e estava foda. Foi um baita destaque, assim, de vinho de média gama. Um outro vinho maravilhoso de média gama, assim, que eu posso chamar, que eu tomei, foi o Ramos Pinto, 20 anos Porto, tá? Que não é um vinho barato necessariamente, aqui no Brasil é caro. Mas assim, vou te falar que foi um dos melhores vinhos do Porto que eu tomei na vida, incluindo vintage, o 20 anos legal. Normal do Ramos Pinto. Que vinho, cara, que vinho. Eu já tinha provado uma garrafa que era datada de 99 desse vinho, eu provei essa aí que é mais recente. Os dois foram um dos portos que eu classifiquei melhor. Baita dica, tá? É, eu tomei um vinho muito interessante, Gastão, que foi um Late Harvest da Escorihuela Gascon, vinho barato. Que vinho bem feito. Vinho de sobremesa, bom, barato, Late Harvest da Escorihuela Gascon, muito bom, tá? É, eu tinha colocado, Gastão, aqui o Cuvelier de Los Andes, o El, né, 2012, que a gente bebeu também. Custo-benefício, o melhor vinho que eu tomei esse ano foi aquele Sauvignon Blanc, chamado Marlborough Sun. Eu falei até para vocês desse vinho. É um vinho que é bem fácil de achar no mercado, chama Marlborough Sun.
É aquele que parece uma... Que tem um jornal. Parece
um jornal, né?
Um jornal com os caras pulando de bunda de fora, assim, é legal, rota. É um vinho muito maravilhoso de custo-benefício, entrega demais, tá? Um vinho de, sei lá, talvez R$100 que entrega espetacularmente, tá?
É típico.
Bem típico, bem feito, assim, cara, pra gastar pouco. Agora, acho que o meu destaque do ano, Robertinho, você tava junto também comigo, foi aquele Chateau Beauregard de Pomerol 1955, cara, que nós tomamos lá na degustação com o Gabriel. Zipman, um abraço pro Gabriel. Foi, assim, inacreditável a fruta que aquele vinho tinha, apesar dele ter morrido rápido, lógico, né? Mas não é um Chateau de grande renome, não é um Premier Cru. Foi uma surpresa, assim, fenomenal. Um vinho de 55, parecia uma múmia, a garrafa, a rolha, e aquilo ali estava vivo, maravilhoso, tá? Então, em relação aos vinhos bebidos, foram esses daí.
E, que assim, ano, hein, amigo?
Foi um ano... eu tava pegando minha lista aqui do Vivino, assim, eu poderia falar uns 50, 60 vinhos espetaculares aqui, mas peguei aqueles que marcaram mais, até pela ocasião também. E foi um ano de muitas verticais, tá? A gente pôde fazer algumas degustações verticais sensacionais. Pô, a gente fez no mesmo ano, né, Robertinho? O Robertinho acho que participou de todas comigo. A do Sassicaia, Chateau Latour, que foi essa semana aqui que nós fizemos. Fizemos a do Senha, foi esse ano ou foi ano passado, Robert? Foi esse ano
foi
também,
né? Foi no treinamento Gastão, pô. Foi no ano do treinamento Gastão.
Foi Senha, fizemos a vertical do Senha, do chileno. E teve mais uma, que eu tô esquecendo aqui, hein? Vou tentar lembrar.
Opus
mais
One. Uma.
Foi? Do Opus One, cara. Fizemos, olha só, num ano a gente fez Senha, Opus One, Chateau Latour e Sassicaia, verticais. Eu ainda
fiz... Gasta, hein?
Pô, foi um ano pesado, né? Acho que a pandemia se reprimiu tanto que esse ano a gente tirou atraso, né? E eu ainda fiz uma de Pacalé com o pessoal lá do Véu Cubo, que foi bem legal. Um vinho que eu adoro bastante da Borgonha. Vinho natural, né? E orgânico, né, Pedrinho? Na verdade, vinho orgânico, né, do Pacalé. E biodinâmico. E as verticais são oportunidades maravilhosas para você entender o caráter do vinho, o estilo do produtor. Então, puta, nesse ano, acho que nunca tinha feito tantas verticais tão boas e tantas no ano só.
Eu, né, nunca fiz uma vertical, Pituli, eu não tenho nem ideia.
Podia organizar uma na sua vinda aqui, a gente junta aí, vamos bolar alguma coisa, né?
Combinado, Gastão, fala o dia que nós vamos fazer um legal para você.
Boa.
Pois é. Eu também queria destacar nesse meu ano maravilhoso aqui, em função até desse podcast sensacional que a gente faz aqui, eu tive a oportunidade de participar de muitos eventos, né? A gente se dividiu para tentar atender os principais eventos, mas pô, a gente participou de algumas coisas muito legais, como, por exemplo, a ProWine, né, Robertinho? A ProWine foi um evento muito bom, organizada, né, pelo pessoal da revista Adega, um grupo ali que tem o direito da feira. Foi um evento sensacional. Puta, acho que em termos de vinho, nada melhor no ano teve do que a ProWine. Ali tava todo mundo, o pessoal que tá ouvindo aqui, grande maioria tava lá também. Quem foi sabe o que foi a feira. Nós participamos também de algumas degustações na Claretz, na Anima Vinum. Que mais, Robertinho, que a gente foi aí, que você participou também de degustação no podcast esse ano? Você foi também na Claretz, lá na Champagne.
O Gambero Rosso,
Gambrino Rosso. Aliás, um abraço para Cris Neves, querida Cris Neves. Tivemos naquele top Chiles of Wine também, ali no Hotel Unique. Foi uma degustação sensacional que a gente participou. Puta, então assim, fui na feira do nosso querido Daniel Perches, né? Que é o encontro de vinhos também. Eu participei ali na Casa das Caldeiras. Então, putz, a gente conseguiu circular nos melhores eventos de vinho que tiveram em São Paulo, alguns dos melhores, né? E algumas empresas muito bacanas. Então, putz, cara, que ano de experiências de vinho que a gente teve. Então,
olha lá!
Foi legal. Nesse momento, quando eu termino, adentra ele. Boa noite, ele.
Oh, boa noite, amigos. Confrade. Desculpem meu atraso.
Imagina, sua internet deve estar melhor que em Carneiros, com certeza.
Ah, mas em Carneiros é sempre um problema, né? Estamos acostumados já com essa vida do Robertinho aí de itinerante. O cara nunca tá em casa.
Ô, Roberto, já botou o fio no buraco aí, não?
Eu já reiniciei a internet. Mas se você quiser, eu lhe dou um fio encapado para você colocar no buraco.
Viu? Você que está aí nos Carneiros, com a vida ganha, já terminou o ano. Todos aqui sabem que o senhor é quase um cidadão bordalês.
Tá? E borgonhês.
E borgonhês. E bobolês também. Mas faremos um episódio especial ano que vem sobre a experiência de Roberto no nosso querido Romane Conti, certo, Robertinho? Deu um spoiler
Roberto,
aqui.
Roberto de Villene.
Roberto de Villene, né? Então. Substituindo Alberto de Villene. Mas, Roberto, já que vocês todos sabem que você esteve em Bordeaux, o pessoal te acompanha nas redes sociais, a gente posta aqui também, quais foram os seus vinhos destaque do ano de 2022? E, como você já falou bastante das viagens, acho que podemos guardar isso daí para o episódio especial, né? Mas se quiser fazer um comentário, fique à vontade também, manda aí.
Eu vou falar primeiro do Brasil, que eu acho que foi uma surpresa super agradável, foi o Sabina Chirrá 2021, que é um vinho feito por um dos nossos entrevistados, que é o Jorgito. Tá? Um vinho muito gostoso. E foi o vinho que eu levei, inclusive, para o jantar com o Albert de Villene lá, após a degustação do Romane Conti. Os caras pediram um vinho tinto brasileiro e eu pesquisei com algumas pessoas e terminei levando, eu também concordei. E gerou muita curiosidade, mas depois eu conto isso lá no episódio do podcast. Tá? Vamos lá. Da Espanha. Um que ficou na memória, que estava muito bom, foi tomado agora esse ano, no final do ano, foi o Vega Sicília 2000, estava muito top, né? E tem um vinho chamado Esteban Martin, da safra 2021, que é um vinho da DO Carinhenha, que é perto ali de Zaragoza, tá? E é um vinho que você encontra no Brasil por R$ 55,00, eu comprei ele por 40 e poucos aqui em Recife, e é o vinho que eu mais tomo aqui, porque ele vai bem também quando tá mais quente assim. Ele é um vinho que ele é Garnacha Chirrá, mas ele é muito... acho que ele não tem nem madeira, entendeu? Super agradável, cara. É um belíssimo custo-benefício. E tem sempre dele aqui na adega, porque é super bacana. Bom, de Portugal, teve um Beloto, que foi aquele Barca Velha. Qual foi o ano que a gente tomou? Foi 82 que a gente tomou?
Eu falei, é que você tava fora. Foi o Barca Velha 82 na gravação.
Cara, aquele foi inesquecível também. Tava muito bom. Né? E tomar entrevistando o cara também é muito bacana, né?
Sim, só para contextualizar, né, Roberto? O cara foi o Sotomayor, né?
Ele até brincou com a gente, eu queria estar aí também tomando esse vinho, né?
Ele ficou com inveja da gente.
Bom, inveja boa. Aí falando, bom, na Itália, cara, eu fiz uma viagem super bacana para Toscana, passei 10 dias lá passeando com um italiano que é da região, mostrando tudo. Então, assim, alguns lugares que eu fui legal, assim, a Teatro Piccolomini, que faz uns vinhos bem legais, né? A Tenuta Felsina, que faz um vinho para mim que eu acho extraordinário, que é um super toscano considerado, mas na verdade é um Chianti. Pedrinho, explica aí melhor essa diferença. O que ele faz os caras fazem um vinho com Sangiovese, ele mistura uvas de Chianti clássico com Chianti de Colle Senese, mas ele é considerado...
Fontalouro? Qual que é?
É o Fontalouro. E ele é um vinhaço, cara. Um super toscano, assim, mas maravilhoso. E a safra 2016 estava espetacular. E a 2019, que acabou de lançar, também espetacular. Para mim, foi o vinho da viagem da Itália. Tá?
É que a grande verdade é que a legislação O próprio Chianti, ele se ajustou com as mudanças, né, e a modernização dos Super Toscanos, que ganharam preços muito maiores, renome muito maiores, né, e aí, com isso, o Chianti se ajustou, e hoje em dia, você fazer um Chianti, até você pode pegar as uvas de lá e você pode colocar Super Toscano, ou você pode voltar a escrever Chianti, mas muita gente deixou de escrever Chianti e põe Super Toscano, mas já estariam aptos a colocar Chianti de novo, sabe? Como a legislação mudou, meio que você pode escolher, só que hoje em dia, se você vai no mercado e você vê um Super Toscano e um Chianti, o consumidor acaba tendencionado a escolher o Super Toscano.
E assim, mas Pedrinho, o mais legal é que assim, essa mistura, quando você pega a uva de Chianti clássico ali com uva de Colicinese, dá um equilíbrio no vinho. Quando você prova a degustação com Chianti clássico, Chianti reserva, com aquele Gran Selezione, todos eles, quando você vê a elegância que tem o Fontalouro, que é um Chianti também, tá certo?
É um vinhaço esse.
Cara, ele dá um banho, ele mata os outros, assim, ele é de uma elegância que é muito top, né? Bom, aí o outros dois da Itália que eu curti bastante lá no Gambero Rosso, no evento, né, que estavam, os vinhos mais premiados do Gambero Rosso. Um foi o Message in a Bottle, que é o vinho do Sting, que eu nunca tinha tomado, e só o fato de ser, tem aquele componente emocional, né, que, porra, ver que é o cara ali, que eu sou fã do cara também, e aí, mas eu achei o vinho super bacana também. E o outro foi o Brunello 2016 do Agiano, né, que tem um brasileiro que comprou a vinícola, né, e ele contratou o Pedro Parra para fazer um estudo do solo.
Então um brasileiro pobre, né?
É, exatamente. É um banqueiro. Sim, e aí ele pegou, ele faz Brunellos em parcelas agora lá. Esse projeto dele está dando um super resultado. E esse Brunello Agiano estava muito top, cara, 2016. Né? Agora, aí para terminar, a França, né? Vamos lá. A França teve, primeiro, um champanhe que me chamou muita atenção, que é de um produtor chamado De Venoge. O Pedrinho deve conhecer também aí, que ele andou...
Garrafinha diferente, né?
É a garrafinha dele. Parece uma garrafa de gênio da... Né? O gênio da lâmpada.
Da lâmpada.
E aí ele tem uma linha chamada Luiz 15, que é espetacular, que é a top dele. Mas ele fez uma safra 96, ele fez uma chamada Luiz Dó, que são 1.800 garrafas para comemorar os 350 anos da vinícola, da Maison. E, cara, eu consegui encontrar na França duas garrafas perdidas lá na Cash Van, que é como se fosse a Total Wine lá de Bordeaux, né? Uma loja que tem de tudo. Aí eu tomei uma lá e trouxe uma para cá. Cara, é espetacular o champanhe, totalmente diferente. Assim, uma baita experiência, né? Então essa vale a lembrança. Outra coisa que foi muito boa tomar também, inesquecível, tomar o Chateau Ossone 2021 diretamente da barrica lá com Alain Vautier contando a história do vinho. Cara, o vinho tá muito top também.
Capa aí do último episódio, hã? Né? O Chateau Ossone que você tomou foi a capa do nosso último episódio.
E aí tem assim, o Petit Cheval 2011 do Cheval Blanc, espetacular. O Cheval Blanc 1985, também espetacular. Né? Da nossa degustação, da nossa vertical do Latour, o 85, o 78 também eu gostei bastante. O 91, cara, estavam muito tops. E para terminar, pô, não dá para deixar de fora, mas o lançamento da safra 2019 do Romane Conti, a safra 2019 estava ainda bem melhor. 2018 para mim já foi inesquecível, foi a primeira vez que eu provei todos os vinhos do Romane Conti. A safra 2019 é inesquecível, cara, assim, e o Corton, que é o primeiro vinho deles, tava uma coisa mágica. Você podia parar por ali que você ia feliz para casa, assim, ter uma noite dos deuses. Mas o Latache, que esse ano estava melhor do que o Richebu, e o próprio Romane Conti, cara, do domínio da Romane Conti, são vinhos inesquecíveis, realmente. Eu acho que valeu super a pena. Ainda depois, ainda jantar com a galera toda lá, com os críticos, foi bem bacana. É isso.
Que espetáculo, Roberto. Que espetáculo. Agora, trazer uma garrafinha para os amigos, nada, né?
Rapaz, não me deixaram trazer nenhuma usada, porque os chineses compram a 700 euros, nenhuma vazia.
Puta que pariu. Bom, o Newton, você que chegou agora aí, tá. Você fez sua lição de casa.
A gente tem que fazer uma ordem
para os meninos do 2022.
O Robertinho tem que ser o último a falar.
Fica difícil depois, né, Newton?
Depois do que ele conta aqui, cara, qualquer coisa que eu falar aqui, puta, não vai ter graça.
Newton, é por isso que você chegou agora, mas por isso que eu fui o primeiro. Eu já falei, deixa ser o primeiro, porque depois qualquer coisa que eu falar vai parecer ridículo, entendeu?
Pois é, mas ninguém, cara, falou do vinho de R$45, só eu aqui, tá?
Ah, mas tem que entender que os nossos ouvintes, eles são ouvintes de todas as gamas e classes e feudos possíveis, então tem para todos os gostos aqui, Newton.
Verdade. Tá, mas eu não organizei como o Robertinho aí por país, eu vou mais na cronologia. Então, começo do ano, o primeiro vinho que vale o destaque que eu tomei é um vinho da italiano, Frescobaldi, lá do vinhedo lá deles de Castel Giocondo, que é o Lamaione, 2004, a safra. Se eu não me engano, eu levei esse vinho também pra gente tomar, né, numa degustação.
Tava,
aqui,
tava,
né?
Animal esse vinho.
Tava
aí.
Muito bom. Eu tinha tomado
quase, ele quase botei ele aqui na minha lista. Aqui.
Eu tinha duas garrafas, esse vinho eu comprei num leilão aí meio exótico, em algum outro podcast eu posso contar, porque... Não é os leilões tradicionais aí, Dédalo, que a gente está acostumado, mas num outro episódio eu conto. O segundo vinho que marcou bastante foi um vinho que eu tomei com o nosso maior fã aí, Marcel Vicente. Foi um Close a Pauta 2005. Esse vinho ele trouxe lá do interior para a gente almoçar um dia. E, cara, diria que acho que talvez o melhor Close a Pauta que eu tomei até hoje. Realmente o vinho estava muito, muito bom. É claro que é o que a gente sempre fala, né? A companhia, o momento faz toda a diferença. Foi um dia muito bacana aí encontrar com o Marcel aqui em São Paulo.
Ele fica com a mão na coxa, né, Newton? Já dá uma mais
quentada. É, cara, tem um clima, né? Restaurante romântico, né?
Passa um pé no seu pé, assim, do outro lado da mesa, né?
Pois é.
Ajuda a dar nota no vinho também, mas vamos lá.
O próximo é um vinho sul-africano, é um vinho que chama Sofia, não sei para quem já conheceu, quem já teve a oportunidade de ir para a África do Sul. Me ajuda aí, Pedrinho, você conhece Sofia?
Não conheço.
É do Chateau, tentando lembrar o nome lá, daqui a pouco eu lembro aqui. O nome do produtor. Cara, é um vinho que eu visitei eles, eu fui na vinícola, eu também trouxe duas garrafas, porque foi dos vinhos mais marcantes que eu tomei quando eu estive lá na África do Sul. E, cara, assim, tomar esse vinho depois aqui só me fez lembrar o quanto esse vinho é muito, muito, muito bom. Eu tenho
mais é um branco?
Não, é um vinho tinto. É Chateau alguma coisa o nome do produtor. Mas, bom, daqui a pouco...
levantando aí, enquanto isso.
Daqui a pouco eu lembro dele, mas foi assim, dos vinhos que eu tomei, cara, tomei muito, muito vinho lá na África do Sul. Visitei várias vinícolas, esse foi talvez um dos três que mais me marcaram, por isso também que eu acabei trazendo duas garrafas para ter aqui. E é um vinho que tem uma guarda ainda, então especial. O próximo vinho, cara, um vinho que eu fazia tempo que eu não tomava, é um vinho bem, bem conhecido aí de todos, foi um Châteauneuf du Pape, um Chateau Beaucastel 2013, também, cara, acho que o dia também foi muito bacana, foi o último vinho da noite, foi aquele vinho que, sabe, quando já acha que terminou a confraria, e aí vem aquele último vinho que às vezes ele é desnecessário, mas nesse caso... Puto, vinho parece que veio para fechar bem a noite, assim, foi
não é porque bacana. Tava bêbado não, Newton?
Oi?
Não é porque tava bêbado não?
Cara, Robertinho, não foi um dia de tanta esbórnia, sabe? Não foi aquele dia que exageramos, sabe? Falar, meu, erramos na mão?
Não foi a nossa, né? Confraria Uruguai, certo?
Não foi a nossa confraria Uruguai, não foi. Bom, o próximo eu tive o prazer de
ter comigo. Só cortando você, Netão, que você não estava aqui antes, né? Olha, o Newton falou a mesma coisa do momento, da gente estar celebrando. E eu acabei de lembrar do Latour, que não sei se você ia falar também, que a gente abriu. Pô, esse também foi um dos vinhos do meu ano aí, com certeza.
Com certeza, sem dúvida. Esse aí, provavelmente eu vou chegar nele.
É.
Mas eu ia falar um também que tomamos juntos, que para mim é sempre uma experiência ímpar. Esse aí, Gastão e Pedrinho estavam aqui em casa, quando o Gastão passou pelo Brasil aí, pré-casamento. Fizemos uma confra aqui em casa e esse também foi aquele vinho de final de confraria. Foi um vinho branco, um Kistler, vinho americano. Também esse é um vinho daqueles que fica guardado na memória.
Eu coloquei ele na minha lista, Newton.
Ah, boa.
E dei créditos a você.
Valeu, obrigado, obrigado. Bom que a gente não combinou e ele estava nas duas. Depois também, mas foi, esse, aí foi a minha retribuição pelo almoço com o Marcel. A gente, alguns meses depois, fez um outro almoço aqui em São Paulo também. E um Barolo do Sandrone 2003. Diria que foi o vinho que introduziu aí o Marcel no mundo dos Barolos. Ele virou depois desse dia aí, a gente conhece ele, né? Aquele cara que fica focado quando ele gosta de algo e o bicho tá...
Quem está vendo que ele vai vir tomar um Barolo a semana que vem aqui?
Vai, vamos beber junto, inclusive, também. Aí volta a retribuição dele ao vinho que tomamos pela última vez, né? Então, também um vinho que ele vai trazer, um vinho que eu nunca tomei, é um Barolo Reserva. Quem sabe a gente fala dele no ano que vem, né? Bom, seguindo aqui, eu depois, no Dia das Mães, eu abri um vinho americano que eu nunca tinha tomado. O vinho chama 2480. Eu não me lembro exatamente o porquê, mas ele tem um número bem grande assim na frente.
É o número da rua da vinícola, deve ser.
Talvez, deve ser o número, exatamente, deve ser o endereço lá da vinícola. Uma safra 2007, o vinho estava também espetacular, também dia especial, Dia das Mães, né? Um dia que a gente sempre quer fazer algo diferente, né? Algo especial. Também foi um vinho especial. Outro que também acho que vale sempre falar, inclusive eu tomei gravando um Toquinar. Acho que esse vinho todo mundo devia provar, é um vinho relativamente acessível. Então, recomendo também a todos que puderem encontrarem esse vinho.
Siebenthal, né?
Exatamente, exatamente. Eu acho esse vinho realmente um vinho muito bom. E é um vinho, de novo, que não é um vinho difícil de ser encontrado. Então, tem várias importadoras aqui no Brasil que tem, e tem um preço bem razoável. Eu não sei se alguém de vocês aí falou da nossa confra Opus One.
Eu falei das verticais do ano aí.
Eu acho que essa também foi bem marcante, né? Putz, é um privilégio. O Barca Velha, que o Robertinho comentou, 82. Esse não podemos esquecer. Aí tivemos também o nosso Maceto, vocês devem ter falado.
Falei do Macetinho.
Esse não pode ficar de fora, né? E não podemos esquecer que antes dele veio uma Krug, né? Então, foi realmente um dia bem especial, foi um dia, realização aí daquele checklist, né, cara? Daqueles que a gente precisa um dia na vida provar, né? Aí, cara, fiz a viagem de Mendoza, tiveram vários vinhos lá, acho que argentino tem muito vinho acessível aqui no Brasil também, alguns destaques, claro, mas acho que eu prefiro pular. Aí, no meu aniversário, no dia do meu aniversário, não na confraternização do meu aniversário, um Chateauneuf du Pape também. Você acha que tem esse filho, ou esse vinho, né, filho, o Pituli? O La Reine, aquele 2001, que é um 100 pontos Parker. Cara, esse talvez tenha sido um dos top 3 do ano pra mim.
Porra, o meu tá aqui, né?
Aí depois tivemos uma outra confraria aí com alguns amigos, aí dentre eles o amigo Marcel também tava nessa. E ele trouxe o Marquês de Marialva 2001. Também um vinho bem legal, o Robertinho falou muito desse vinho algumas vezes. E nesse dia a gente fechou com o El Nido, que também é um vinho que vale muito provar em quem tiver oportunidade. Aqui no Brasil, não sei se é um vinho fácil de achar, mas quem encontrar o El Nido, até o Clio mesmo, que é um vinho mais de entrada, também vale muito a pena. Aí no meu aniversário tivemos algumas coisas bacanas aí no dia da, que vocês estiveram aqui comigo, mas vou pular aqui, nada a acrescentar. Aí tivemos a Sassicaia, né? Acho que também vocês devem ter falado.
Vertical.
A Vertical Sassicaia também. Difícil escolher um, né?
Tinha 85, Newton, nessa Vertical?
Não, era mais jovem.
Sassicaia não. Eram vinhos mais novos.
É.
Eram vinhos.
Sassicaia 85 é a garrafa mítica, então custou uma fortuna.
Eu sei, por isso que eu
tô E assim, apesar de serem vinhos mais novos, eram vinhos que estavam muito bons, né? Foi uma vertical bem regular, assim. Não tinha nenhum vinho ruim, assim, que decepcionou e nenhum que acho que sobressaiu, né? Nas nossas feiras aí, que o Pituli estava comentando, que fomos em várias, teve um vinho que eu tomei já duas vezes esse ano, depois da feira, que é um vinho lá da Wine for You, né? Se eu não me engano. É isso, né? Que é o Pedrinho tomou comigo, inclusive tem uma caixa desse vinho aqui pro Pedrinho aqui em casa, que é um vinho, é um espanhol que chama Verum, e é um vinho que ele tem um corte bem interessante de Merlot, Tempranillo e Cabernet Sauvignon. Puta, aquele vinho fácil de beber, redondo, muito bom, muito interessante. Também comprei uma caixa aqui. Eu já falei bastante vinho,
quanto,
né?
Quanto custa, então, esse vinho?
Cara, não, acho que não custa R$200, cara.
Acho que foi 180 e pouco o desconto 180, que ela deu.
Alguma coisa assim. Cara, eu esse ano redescobri o Riesling, né? Depois do nosso podcast com a Vivian, cara. Foi um negócio que pra mim foi talvez dos episódios que eu mais aprendi.
Marco na sua vida. Foi um marco na sua vida, né, Tom?
Exato, sensacional.
Já nós vamos falar dos episódios aqui.
Aí mais recente, aqui do final do ano, teve um Tondônia Rosé, vinho também extremamente marcante, cara, também é do outro vinho que quem puder, tiver a oportunidade de experimentar, acho que vale, é um vinho que, putz, é ímpar, né? Acho que todo mundo que já tomou, né? É um vinho realmente que vale a pena. E só para finalizar, acho que a nossa confraria aí, Latour, para fechar o ano.
Essa semana fechou
com chave. Foi algo aí indescritível. Já estou ansioso para o ano que vem. Quem sabe igualar pelo menos a que foi essa semana. Acho que é isso. Os principais destaques eram esses. Falei até mais do que eu queria.
Nesse momento, nosso querido ouvinte.
Deixou o Robertinho no chinelo, hein?
Humilhou. Nesse momento, nosso querido ouvinte, parte dos nossos ouvintes, deve estar nos xingando, né? Muito. Que eu recebo muitos xingamentos também, falando, vocês bebem coisas que nunca vou beber, um dia eu chego lá. Mas é isso aí, a gente também não bebia isso aí antigamente, né? Isso aí foi acontecendo, foi evoluindo, então meu conselho
Caros ouvintes, fiquem tranquilos, porque eu faço parte dessa confraria e tô com vocês.
Começou o Zé Humildade. Começou. Ô, filhos, pra gente chavear o assunto, que é o próximo tema da retrospectiva aqui, é muito maravilhoso. Só eu estou bebendo hoje aqui com... o Newton. Obrigado, hein, Newton. Pô, achei que eu tava sozinho aqui hoje, cara.
E ó, se a Fernanda ouvir, não é Coca-Cola.
Não é Coca-Cola, hein, Fernandinha? Não é Coca-Cola. Ô, Newton, o que que você tá bebendo aí hoje?
Eu tô tomando um vinho que eu adoro, eu sempre tenho aqui na adega, um Columbia Crest.
Columbia Crest.
Esse é Washington Valley, né?
Columbia Valley.
Columbia.
Vinho também acessível, puta, redondinho, vinho para ter sempre na adega.
Cabernet Sauvignon. Que ano que é?
2016.
Boa, esse vinho tá quanto?
E você, Pitu? E você?
Ah, é R$100 também, cara. Você acha ele fácil aqui no Brasil?
Ah, boa. Esse vinho é bem legal mesmo. Bom, o Felipe Bueno, Gastão, não está bebendo, Pedrinho não está... Aliás, o Gastão, pé operado, Pedrinho, apendicite operado, Robertinho não está lá no carneiro, não está bebendo nada. Então,
eu estou tomando só dois antibióticos na veia diretamente.
Estou tomando Zinate.
É isso que eu estou tomando.
14 Zinate.
Eu tomei 3 caipiroscas aqui, porra, no restaurante aqui em Carneiros, está bom, chega.
Isso aí. Bom, filhos, hoje eu abri um vinho especial aqui para mim. Esse episódio está indo para o ar na segunda-feira, dia... Que dia que é segunda-feira, produção? Dia 19, né? Amanhã, dia 16. Hoje é sexta-feira, dia 16. Amanhã é meu aniversário, né, filhos? Então, como eu tô com um pequeno bebê em casa, não dá pra beber.
40 já, Pitulio? 40?
39.
Ó.
Eu abri um vinho aqui, Pedrinho, que você pode contar para o ouvinte um pouco mais, que é o nosso querido Giacomo Conterno, que é um vinho que eu sempre sonhei em provar.
É, o rei da Itália.
Barolo, comprei duas garrafas desse Barbera, tem mais uma aqui, graças a Deus. E é um Barbera que, Pedrinho, eu nunca tomei nada desse nível de Barbera.
Ah, né? É outro nível, né? Não, é o Vinha França, né? A Cassina França aí que você tá tomando. Ele, o Conterno, ele, a gente brinca que não faz Barbera, né? Ele faz quase um Barolo fantasiado de Barbera. É super complexo. Ele, óbvio que ele tem a coloração do Barbera, ele tem a fruta, mas ele consegue trazer uma elegância, uma complexidade aí. E são vinhos mega longevos, né? O próprio Conterno, ele agora ele comprou uma parte de vinhedo em Gatinara, que também é a mesma Nebbiolo, só que ele não pode ser chamado de Barolo. E ele tem um Gatinara lá que é, assim, melhor que muito Barolo sem vergonha, cara. Então, tudo que esse cara põe a mão, a qualidade vai lá no alto. Muito bom mesmo.
Isso também, né? Então, tem que ser oportunidade.
Ah, sim.
Mas, olha, isso que você falou, eu pude comprovar, porque eu abri o vinho já faz 2 horas, na taça. Ele tá evoluindo absurdamente. Eu vou guardar a metade da garrafa, porque eu tenho um pequeno bebê chorão de 17 dias aqui. Eu vou ter que niná-lo.
Já molha a chupetinha dele, é estilo italiano.
Fazer um estilo que as mães faziam antigamente com conhaque, né? Faz com o Conterno aqui. Então não dá para matar a garrafa, mas eu vou terminar essa garrafa amanhã, provavelmente. E esclarecendo, tem 2 Conternos, né? Que a gente tava falando aqui. Tem o Giacomo Conterno e tem o Aldo Conterno, Aldo, né? Conterno. Qual que é a de... Eles são parentes ou não?
Cara, eu posso estar falando uma besteira aqui, mas eu acho que eles são primos. Né, que aí quando o avô faleceu e foi dividido em famílias, eu acho que tem até mais Conternos, tem o Paolo Conterno, tem um monte, é quase tipo um Silva Belotto aí, né, que tem para todo lado. Entendi. Mas tem essa família, estilo da Borgonha, que vai dividindo os irmãos, né, no Piemonte tem muito isso também. É, eu acho que tem até o Paolo Conterno, eu já tomei também, é um cara mais moderno, e eu acredito que seja tudo da mesma família aí.
É maior que os Giacosa ou não?
É pau a pau aí, né? Eu gosto mais do estilo do Conterno do que do Giacosa.
É que tem um monte de Giacosa também, né? Tem o Bruno. Tem
que também é caro, hein?
Também. Que também é caro. Gastão, coisa boa é cara, meu. Não tem segredo.
Aí. Nilton, mande a foto pra mim aqui pra gente postar. Postaremos esses vinhos no nosso Instagram. Giacomo
Conterno. Postar a caixinha do remédio.
Lá no Carneiros tem um produtor chamado Giacomo Roberto também. Vocês já provaram?
Robertinho.
Andaram comendo esse cara, foi? Esse Giacomo, foi?
Não, chama Giacomo.
Andaram comendo Giacomo, né?
Roberto. Você já provou, Robertinho?
Não, mas eu digo uma coisa, viu? Essa história de molhar a chupeta com vinho, como o italiano faz, acho que fizeram com pitu comigo, velho. Com 14 anos eu entrei em coma alcoólico por causa de cachaça.
Entendi. Você já chupava com 14.
Ó. Pituli, fala mais uma vez como é que chama esse produtor que o Robertinho não entendeu ainda.
Giacomo Roberto. Ele produz nas praias de Carneiros aí.
Não, nunca chegou aqui não. Agora, se já comeram vocês, aí é outra história.
Tá certo, tá certo. Ô, Robertinho, eu tenho um prazer inenarrável de falar essas coisas pra você. Eu não sei porquê, mas é muito prazeroso. Viu, filhos? Agora, antes das perguntinhas dos ouvintes, eu gostaria que vocês rememorassem e me dissessem, vamos na mesma ordem aí, né? Ô, Gastão, qual foi o episódio da Confra do Filhos que você... Claro, aqui nós seremos justos de falar que, pô, são nossos filhos os episódios. A gente ama todos os convidados e todos os episódios, né? Mas qual for, assim, se pudesse citar aquele que mais te marcou, que você mais gostou de gravar, um ou dois, enfim, livremente, o que você pode trazer nos episódios do ano de 2022? Qual foi os especiais para vocês?
Eu tenho dois por dois motivos diferentes. Primeiro, eu acho que o Tomás Roquete, por estar ali com um dos grandes produtores de Portugal e ao mesmo tempo eu estar tomando como se fosse o filho dele, aquele, né, o mais importante.
A linha dos ovos de ouro dele, né?
Exato. Acho que para mim teve teve um significado diferente. E eu acho, e eu talvez eu vou copiar, talvez o Newton vá dizer a mesma coisa, mas acho que o do Riesling para mim foi muito esclarecedor. Sabe, a Vivian Weinkeller, né, que é com a não é distribuidora, com a importadora Weinkeller. Cara, eu acho que foi esclarecedor, foi algo diferente. Eu, em nenhum momento eu tava na cabeça, vou comprar um Riesling para tomar. E eu falei assim, ah, já que tem um episódio, vamos comprar um Riesling para tomar e fazer parte do escritório. E mudou, assim, acho que foi uma coisa... Foi tipo... Como o Newton... Como eu disse pro Newton, pareceu um marco, assim, tipo... É, Riesling não vai poder mais faltar na minha adega, sabe? É uma coisa nesse sentido.
Sim, sim, concordo. E você, Pedrinho, tem um que se você não disser aqui, Pedrinho, eu vou ficar triste, hein? Vamos ver se você vai falar o que eu tô pensando.
Bom, Rafael Malago, é isso?
Ah! Se você não falasse esse aí, eu ia ligar para ele agora, dizer que você é um traidor.
Com certeza. Todo mundo ia acompanhar.
Mas é o nosso, aí, é o episódio mais ouvido da história de convidado, né? Porque o mais ouvido é nosso, é lógico, Confra do Filhos, sem convidado. Mas o episódio com convidado mais ouvido da história do podcast é o nosso querido Rafael Malago. Acredita nisso?
Não. Todos sabem aí que é um grande parceiro meu aí da vida vinica e de outros negócios junto aí. Então, com certeza foi um prazer trazer ele aqui, um cara que manja demais de vinho, dos que eu já bebi grandes garrafas juntos aí também, muitas memórias. Mas fora o Malago, que todo mundo já sabia que ia falar, Jorge Luque também, que é uma das pessoas que eu mais admiro aí, que eu tinha vontade de conhecer mais sobre a história, de trocar uma ideia mais profunda também, foi... um dos episódios que mais me emocionei. E falando de emoção, também teve Milton Neves, né? Que falamos pouco de vinho, mas falamos muito de emoção, de... E é legal estar perto de uma pessoa que marcou uma geração aí. Todo mundo apaixonado por futebol já conhece a história dele, e ver ele naquela fragilidade também foi foda, foi marcante.
Foi mesmo. O Roberto, e você? Qual foi o... mais marcantes para você?
Cara, bom, o do Riesling foi fantástico porque foi esclarecedor, mas eu já era um fã de Riesling já há bastante tempo, que eu adoro, tá? Mas foi muito legal realmente ver, entender melhor as diferenças, acho que foi, em termos pedagógicos, assim, de esclarecimento, foi muito bacana, de aprendizado foi o melhor. Mas o que eu mais curti fazer, que para mim eu tirei um monte de dúvidas que eu sempre tinha, e a gente nunca tinha oportunidade de perguntar, mesmo quando falava desse tipo de assunto, porque foi um dia que tinha menos gente, só estávamos eu, o Beloto e o Pedrinho, quando entrevistou o Edu Milan. Cara, com um monte de perguntas, achei muito bacana que a gente soube, pô, como é que é você provar 100 vinhos ao mesmo tempo, sequência do vinho, como é que isso afeta, você beber e ficar cuspindo e tal, como é que você consegue avaliar o vinho. Eu acho que essas dúvidas técnicas foram... para mim foram bem esclarecedoras, era uma coisa que eu sempre queria perguntar, a gente nunca tinha tido a oportunidade, né? Então assim, eu curti bastante.
E sua conterrânea, Genifonda, foi divertido também.
Ah, a Priscila.
Ah, não, foi muito engraçado, cara. E queria mandar um beijão para ela, que ela foi super parceira, me indicou, um amigo meu tá vindo da Austrália, e ela me indicou dois vinhos que não saem de lá, que eu tava lendo sobre os vinhos e realmente devem ser muito top.
Show de bola. E você, Nitão?
Ah, o da Vivian, da Weinkeller, acho que todo mundo já falou, já tinha falado antes também. Então esse é um dos que eu mais gostei. Mas que eu mais gostei de gravar, para mim, foi foi divertido, foi fluido, foi com o Edu Sartori, cara. Para mim foi... foi
legal.
O dia foi legal, que a gente foi o dia da ProWine. Então, foi assim, depois ainda passamos lá na BS... Para mim foi o que eu gostei, eu tive mais, o maior prazer em gravar foi esse, mas em termos de conhecimento e tudo mais, foi o da Vivian. Esses dois, claro, tem outros aqui também, poderia destacar, o do Paulo Brammer foi bem legal também, foi um que eu também aprendi bastante, teve muito conteúdo legal, mas meus dois principais foram esses.
Sim, puta, é difícil falar, né, cara, a gente fez cada, assim... Queria que vocês falassem primeiro, que vocês até foram me lembrando algumas coisas, mas, porra, cara, a gente gravou na Enoteca Salton, puta lugar sensacional. O da Vivien, que é um, com certeza que está na minha lista aqui também dos favoritos, teve o fator da gente estar lá no Miró, provando os vinhos com ela, né? Puta, comemos muito bem aquele dia, era um dia que estava todo mundo animado, foi bem gostoso de gravar. O dia da Fernandinha Spinelli aqui em casa também, pô, a mina veio lá do Rio Grande do Sul para gravar com a gente, pegou um avião, ficou aqui e voltou. Então, assim, tiveram muitos episódios legais, né? Mas eu acho que... Eu também destaco do Jorge Luque, porque... Assim, o pessoal ouve o episódio aqui, obviamente tem um trabalho de bastidores para a gente conseguir trazer as pessoas aqui, né? Eu nunca imaginei que a gente ia conseguir, apesar do Jorge ser um cara super acessível, entre aspas, né? Mas não é fácil, né? Não é fácil conciliar, trazer essas pessoas, e a gente tem um baita trabalho para conseguir. Foi, puta, o dia que eu tava falando com ele, quando acabou, eu falei, cacete, cara, nós falamos pro brasileiro talvez que mais conhece de vinho no geral, assim... Talvez ele é o cara que
o
mais...
O cara foi super disponível de abrir a agenda dele 10 da noite, né? Pô, pra conversar com nós e a gente juntar todo mundo. Foi foda. É,
me senti falando com o Pelé, assim, sabe? Então, foi legal pra caramba. E assim, aí eu concordo com o Pedrinho. Apesar de enologicamente falando, não foi o episódio que mais agregou, mas o dia do Milton Neves foi muito engraçado, assim, de certa forma, porque quando a gente falava... Pô, cara, quando você imaginou que um dia você ia estar dentro da casa do Milton Neves, um cara que você assiste lá na TV falando de vinho, que você nunca imaginou que o cara bebesse vinho? E sim, quem ouviu o episódio sabe que ele chorou, que, pô, aquilo ali é tudo real, cara. O cara tava com a mão no meu ombro aqui, chorando, me abraçando, e eu tava ali pensando, falando, meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui, né? A gente olhava um pra cara do outro ali, tava tentando trazer o cara, né, pô, um ídolo, um mito, assim, da TV. Então foi um episódio realmente que eu saí de lá. Eu lembro que a gente foi comer ali em Alphaville, né, Pedrinho? Então a gente parou, Robertinho também. Pô, chegou na mesa, a gente olhava um pra cara do outro, assim, o que acabou de acontecer, meu? Foi isso mesmo? Pô, ele tava lá na casa do Milton, com ele chorando, falando de vinho. De repente ele animava, daqui a pouco ele chorava. Então foi uma coisa muito surreal esse episódio, assim, foi... Foi, em termos de gravação, foi o episódio mais emocionante, mais diferente do ano, né? E, putz, tem muitos legais aqui. Eu acho que eu também coloco do Paulo Brammer e do Malago, dois caras, assim, que é admirado, como os caras falam bem, falam fácil, conhecem, né? E são, coincidentemente ou não, alguns dos episódios mais ouvidos. Com certeza do Paulo, a hora que tiver o tempo de ouvida, vai bater os mais ouvidos da história aí também, né? Então foi um ano que vai ser... Nós vamos ter que trabalhar bastante para superar o ano que vem, filhos. Vamos ter que trazer muita gente boa, porque 2022 foi um ano sensacional para o podcast. Não é à toa que a gente cresceu tanto e está entre os mais ouvidos do Brasil e da Lacta também, certo? Bom, filhos, chega de puxar saco dos nossos convidados agora. Temos as maravilhosas perguntinhas dos ouvintes, certo? Os ouvintes foram bem aqui, viu? Eu vou selecionar as melhores. Tem alguns que comentaram aqui, ó. Vou citar o nosso amigo do Desenrole. Ele falou que ele fez uma viagem maravilhosa para Toscana e o destaque dele do ano foi o humilde Brunello Serretalto, da Casa Nova de Neri. Esse Brunello é bem fodástico, né? Bem caro também, né, Pedrinho?
Tá. Ah, às vezes que eu tomei ele, não me impressionei, não. Acho que ele precisa de muita idade, eu tomei ele muito novo. Deve ser um vinho que envelhece bem pra caramba, mas assim, hoje em dia, comprar a safra tal pra comprar e tomar, eu não faria isso. Posso até ser julgado aqui pelos ouvintes, mas não faria.
Mas, Pedrinho, eu tomei um com 15 anos de garrafa, decantei 3 horas, mesmo assim, o bicho é bruto.
É, esses Brunello aí, alguns são embaçados. Né? O nosso amigo Goterabek. Que joga basquete, já troquei ideia com ele, já foi do mundo do basquete também, jogou federação aí. Ele mandou aqui, ó, vinhos entre 200 e 350 reais que surpreenderam mais. Tem uma pergunta também aqui, ó, a gente pode juntar com essa, até pela faixa de preço. O Alviro Malandrino, ele quer saber o melhor Bordeaux até 400 reais. Então, ó, o Pedrinho, eu lembrei aqui daquele Chateau de Reignac, né, que você gosta. Do
Chateau de Reignac da Claret é muito bom.
É, que é um Bordeaux.
E também é essa faca. Eu acho, né, que subiu um pouco agora, 190 e pouco nessa última planilha deles aí. Mas é menos de 200, é.
Tem alguns Bordeaux, viu, meu querido amigo? que os terceiros vinhos, né, dos chateaus grandes, você consegue achar nessa faixa de preço aí. É, tipo Spirit de Pavi, do Chateau Pavi, esses vinhos são bem bons, bem aceitáveis. E
o Blasson também, não é? Do Dissan.
Blasson Dissan, né? O Chateau do Chateau Dissan, sim, tem um preço bom. Fala aí, Bob, qual mais você lembra?
Ah, eu acho, eu ainda prefiro tomar um primeiro vinho do Chateau, que seja um bom Chateau menos conhecido, que tomar terceiro vinho de. Só para dizer que tomou o vinho do. A não ser que você queira realmente entender os vinhos do cara.
Mas é a faixa de preço. Né? A faixa de preço, Robertinho.
Eu não, prefiro pegar um vinho, mas tem. Não, eu prefiro pegar um Chateau menor como o Reinac mesmo e tomar. Do que pegar um terceiro vinho.
Tem um outro vinho de Bordeaux aí que o Malago traz também, que ele sempre põe em promoção, porque ele traz bastante garrafa desse, chama Chateau Lafon. É um produtor, ele tá com a safra 2015 agora, R$140 no site da uva. Esse vinho é fantástico.
É muito
bom. Bom pra caramba.
O enólogo é o Jorge Lafon?
Não é.
Não?
Ah, tá. Epa, né? Sim, Vera Verão, não é isso? O garçom tá dançando.
É isso aí.
Mas é bom esse vinho, meu irmão. E tem um Chablis dele também. Tá falando até R$300 lá que a gente não respondeu, né? Tem um Chablis aí também do Malago, o Cuvée Claire, que é um cuvée que o cara faz em homenagem à filha dele, o Davi Sala, que ele traz, que é porrada, acho que é 300 e pouco também. Vinhaço.
Vocês lembram mais algum aí vinho dessa faixa aí até R$350 que surpreendeu bem? Eu falei daquele.
Cara, sabe? O Coquinar que eu mencionei tá nessa faixa, até abaixo.
É, mas, cara, hein?
Tá muito usar, bom.
Vale muito a pena.
Tá só isso, Coquinar, tá mais, hein?
Não, é R$300 você compra, R$318, R$320, sem conta.
É, não sei não, acho que é mais, hein? Mas enfim, é um vinho. Eu tô com duas garrafas aqui desse 2012 e não abri ainda não. Vamos lá. Oh, o mesmo que perguntou aqui do Bordeaux, Alviro Malandrino, filho do Serginho Malandrinho, ele falou que o destaque dele foi o Guado Altaço 2015. Também, né, pô? Aí fica fácil.
Belo destaque, hein?
Destaque.
Tá igual o Robertinho de destaque, isso aí.
Pois é. Aí chegaram aqui, ó, do Instagram Momentos e Vinhos. O vinho que mais curti esse ano foi o Roda 1 Reserva. Olha lá, Robertinho. Você que gosta da roda aí. Robertinho gosta muito. 2017 tava novo, mas mostra muito da Rioja, né? Então, coincidentemente, já tínhamos falado, né, Gastão? Gastão já tomou.
Eu também foi 2018, deve estar bem similar, né?
Então, vinhaço. Aí ele perguntou aqui, ó, se precisassem repetir, mesmo, tá? Mesmo Instagram. Se precisassem repetir só um vinho do ano, qual seria? O pessoal adora essa pergunta, né? Quer saber qual vinho repetir. Ah, eu vou falar, hein, Newton? Acho que eu tomaria aquele Latour 91 de novo, hein?
Ah, foi o melhor.
Pariu, hein? Chateau Latour. O meu seria esse aí, Chateau Latour 91. Vocês? Estão pensando.
Numa maior humildade, eu tomaria o Bordeaux Blend, o Tetra, que a gente tomou no meu aniversário 2007.
Caramba, essa eu perdi, hein? E você, Pedrinho, Bob, Newton? Qual?
Ai, ai. Eu tomaria o Batar Monraché 82 do Fabian Koch, que eu tomei no aniversário do Malago.
Mulou. Vocês aí, quer ir pensando aí, Bob e Newton?
Pra tomar o quê? Pra tomar de novo?
É, tá dormindo, cacete. Tá acordado?
Não, porque cortou.
Ah, isso. Sei. Qual que você
tomar? Pra repetir, dois tópicos?
De novo. Se você pudesse escolher só um vinho de 2022, qual você abriria de novo?
Romanée Conti 2019.
É, isso aí tá fácil, né? E você, Newton?
Cara, e esse puta... Você falou aí, cara, acho que o Latour 91 foi algo especialíssimo, cara. Cara, o Barolo que eu tomei, acho que o Barolo, o Sandrone.
Ô, louco.
Sim, acho que seria esse.
Eu comprei um Sandrone 100 pontos, Parker, só porque você falou desse vinho aí, que eu pareceu não lembro.
Sandrone é foda.
É muito bom, cara, é muito bom. 2016, é realmente.
Acho que você pegou, não pegou também, em 2016, não teve?
Peguei.
É, tem um Barolo desse. Mas tem que esquecer ele, né?
Ah, sim.
Ah, 16 foi uma das safras históricas ainda de Barolo. Pode esperar pro seu aniversário de 70, Pitulli.
Nossa senhora. Tomar antes, pô. Tem mais uma aqui, ó. Deixa eu ver, essa aqui já foi, já falamos. Vinhos para beber, mandou os vinhos, destaque dele aqui, ó. Revana Terroir Séries Cabernet Sauvignon. Revana, alguém conhece esse vinho?
Eu já tomei, tomei esse ano, inclusive, um Revana.
É, Revana.
O vinho americano, de Napa Valley.
Americano? No Cono.
Eu devo ter algum aqui ainda.
Aí outro aqui, ó, Monteviejo La Violeta, Nilton, você também tomou lá?
Esse eu fui lá, né? Esse eu visitei também, inclusive, e trouxe duas safras pra cá.
Bebendo bem.
É um vinho pesadíssimo, também em 2007, cara. 3 horas decantando, cara, parecia uma tinta ainda o vinho, cara. Sim, uma pancada.
Pois é. E o outro foi o La Cumbre aqui, que é o Syrah da Errázuriz, 2006. Também o vinhos de destaque do nosso querido Vinhos para Beber.
La Cumbia. Nós estamos dançando aqui já, Gastão.
Vinho Teves, La Cumbia. Outra aqui, ó, nossa querida amiga Juliana Haddad mandou aqui, ó, quando vão convidar a concorrência para o podcast? Quem não sabe, que a Juliana Haddad e a Caroline Mello estão lançaram um podcast chamado Talk Taças, tá? Quem quiser, segue elas lá, vai conhecer, que elas vão fazer um negócio mais diferente, mais feminino, mais bate-papo. E o formato delas era um formato que a galera queria muito que nós fizéssemos, que é videocast, né? Com vídeo, estilo esses podcasts de humor, vai ficar bem legal. Mas nós somos muito vagabundinhos, não temos agenda, não temos adega dentro do estúdio, não quisemos fazer esse formato. Por pura preguiça, essa é
a
verdade.
Mas a gente aceita convite para gravar.
Pois é, eu já falei para elas. Vamos fazer um bem bolado em breve aí, da gente gravar lá com elas, traz elas um dia, fazer um desafio. Vamos bolar uma ideia aí com elas. Um abraço para Juliana e para Carol e sorte para vocês aí. Tomara que decolem, que dê certo, tá bom? Agora é ele, Nilton!
Tava demorando.
O seu
Marcel,
filho,
Marcel.
Marcel, eu não, Marcel, assim, eu pulo 10 perguntas, mas a do Marcel eu tenho que fazer, né? Não tem como. Mas vem aquelas perguntas de... o Marcel vem com aquelas perguntas de arquivo confidencial, meu. Ô, louco, olha lá. Qual foi o evento que faltou em 2022 e que não faltará em 2023?
Tá aqui, a Confraria Carneiros?
Confra Carneiros? Não, mas eu não sei se não faltará em 2023, né?
O Robertinho só fala, cara, nunca acontece. Eu espero
ver. É só vir aqui, cara, é só marcar e vir. Agora você. O Nilton já disse que não gosta nem de praia, tem pavor de areia, ele fica só enrolando pra não chegar.
Não, mas em Carneiros eu vou, cara, pra te ver aí.
Minha casa estará pronta e rolará Confra Sorocaba, pronto.
Eu acho que a Confra Sorocaba é uma que vai rolar, eu acho que tô sentindo que
eu
vai rolar.
É a Confra da Moca, na verdade, é a Confra da Moca.
O que faltou é o desafio da Moca aí,
O julgamento da Moca. Julgamento. Mas, Pedrinho, aquele post dessa semana do julgamento da Moca fez um sucesso.
É isso, esse faltou.
Gargalhadas.
Esse faltou e esse tem que acontecer em 23 e a gente vai gravar.
E eu tenho que estar no
Brasil. Faz ao vivo.
Não para
enganar.
Vamos lá, vamos combinar. O Gastão vai estar. Quanto tempo você vai ficar aqui no Brasil, Gastão?
Ah, umas 2 semanas.
Então, na sua presença aqui, nós vamos fazer o desafio da Moca. Nós vamos.
Posso dar um conselho? Claro. 2 anos do podcast, a gente faz o.
Boa. Isso, vai ser na mesma semana. Eu ia falar disso também agora aqui. Que a gente faz o desafio da Moca. Nós vamos combinar, o Pedrinho não vai saber. Nós vamos combinar os vinhos que nós vamos botar cegas, certo? Nós vamos pegar o Pedrinho, vamos desmascarar ele, certo, Pedrinho?
Vou trazer coisa boa daqui dos Estados Unidos.
Exatamente. Aí, pode ser que sejam 5, 6 Bordeaux, pode ser que sejam 5, 6 Novo Mundo, pode ter vinho da África do Sul. Você vai ter que acertar.
Pode deixar
o Pedrinho.
É isso.
Eu me garanto.
E acertar, você vai entrar na minha adega, escolher o vinho que você quiser e nós vamos abrir no final.
Maravilha.
Se errar, você vai ficar devendo o vinho que eu vou escolher da sua adega.
Eu já vou levar um na mochila, que você vai gostar.
Então tá bom. Então é isso.
Vamos abrir aquele vinho, um Romero cantor pro Pedrinho. Ele gosta tanto da bola.
Então tá bom. E outro evento que não vai faltar em 2023 é o aniversário de 2 anos do podcast, né? Levaremos os convidados que quiserem beber as nossas Magnums maravilhosas, né? Levaremos. Aliás, já adquiri a minha, hein? Vai ser segredo, mas depois eu conto pra vocês fora do ar aqui. Já tô com a minha pronta aqui. Ó, outro aqui do seu filho, Marcel. Ah, de novo essa pergunta aqui. Sempre tem que vir uma ruim, né? Ó, qual é... quais vinhos se arrependeram de abrir em 2022?
Ah, pula.
Merece a resposta essa aqui, não?
Não, cara, não.
Se arrependeram de abrir algum vinho em 2022?
Não.
Me arrependi de não abrir.
Eu acho que tem alguma coisa de não superou a expectativa. Acho que é isso que ele quis dizer, não?
Do tipo, não, acho que abriu jovem. O vinho jovem, o vinho que, puta, não devia ter aberto. Meu, abriu, bebeu, foda-se. Não tem arrependimento.
Depois que abriu, era ele.
Era ele, pronto. Não tem. Outra do Marcel aqui, os vinhos mais marcantes dele. Olha como ele. Ó, é outro Gastãozinho aqui, ó. Também não bebia nada, olha os vinhos dele. Chateau Margaux 79, Newton. Olha o que você tá fazendo com o menino.
Porra, esqueci de mencionar esse, cara, que a gente tomou junto também.
E o La Rioja Alto 890, 1973. Então, o Marcelzinho tá aqui, tá. Então, grande. Nossa, você vê o nível dos nossos ouvintes não é fraco, né, filhos? Os caras estão bebendo melhor que nós aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma. Vocês têm mais alguma aí, filho? Podemos ir para a última que chegou pro Gastão aqui?
Pode.
Hoje vai ser difícil sair, hein?
Então, eu ia falar isso. Qual que é a desculpa de hoje?
Não tem desculpa. Pensando. Na verdade, é muito claro no estatuto a cláusula 32 que fala que não se fala nenhum segredo em dezembro.
E deixa, tem que estar todo mundo bebendo também.
Dezembro é mês de férias. De
festa. E presencialmente. Tem que dar uns 5 bebendo presencialmente.
Não revela nada em dezembro.
Vocês nem sabem a pergunta, pode ser outra coisa. Nem falei. Tá, desculpa.
Então
posso fazer ou não?
Vai.
Ô, Roberto, sabe de onde veio essa? Sabe qual bairro da capital que veio de São Paulo essa pergunta?
Ah, é da Moca.
Não, hoje veio da Liberdade. É um descendente de japonês aqui. Você conhece, ô, Robertinho, o Botelho Kunavara?
Esse aí não é japonês, não, velho. Esse aí teria escolhido melhor. Ele ficou feio, Beloto. Ele ficou muito ruim, cara.
Mas foi muito apelativo.
Até porque, cara. Alguém conhece algum japonês chamado Botelho?
Botelho? Japonês Botelho, velho. Pelo amor de Deus.
É, mas eu tô vendo a fotinho dele aqui, ele tem uns traços aqui de japonês.
Ai, poxa. Caralho, meu apêndice, caralho.
Coitado, Pedrinho.
Viu, Pedrinho, até perdi aqui, Gastão. Bom pra você, mas ele diz, ele segue o Robertinho aqui no Instagram, tô vendo.
É?
Tem os seguidores em comum, sabe? Ele segue o Robertinho. Ele quer saber... Por que o nome é Confra do Filho? Tá, até o sotaque dele é de japonês mesmo. É, mandou um áudio também. Dá pra falar hoje o motivo do nome? Não?
Tem aquele artigo que diz... O Newton depois me confirma qual é o artigo, que diz que todo mundo... Estamos todos aqui, perfeito. Não teria nada, nenhum problema.
Esse artigo tá superado.
Tá superado, mas... Temos o artigo que diz que todo mundo deve estar bebendo, cara. E infelizmente eu tô no antibiótico hoje, infelizmente.
17. Essa confraria, tá parecendo a confraria da Novartis isso aqui, cara. O episódio é um tá podre.
Bebendo vinho, né, Gastão?
Exato, exato.
Não é bebendo remédio, né?
Bom, não vai ser hoje então, Gastão?
Não.
Será que vai ser no episódio?
Tem um detalhe 50? Também, viu? Tem um detalhe aqui. Não basta todo mundo ter que estar tomando vinho. Tem que estar tomando o mesmo vinho pra gente poder falar.
Puta que pariu. Então vai ser um dia de confraria.
Vai ter que ser um dia de
reunião
presencial que eu esteja
no Brasil. O Pedrinho vai abrir a Magno de Romane Conti que ele tem, pô, guardado.
Cacete.
Bora.
Bom, queridos ouvintes, então, nosso querido ouvinte aqui, o japonês aqui, o Botelho Kunavara. Um abraço pra família Kunavara, hein, Robertinho? Certo? Não vai ser hoje, desculpa frustrá-los mais uma vez, mas não vai ser hoje. E aí, filhos, queridos ouvintes, hoje é nosso último episódio mesmo, né? Então voltaremos em meados de janeiro, certo?
Quer feliz falar? Ano novo, é isso?
Ô, Beloto, mas peraí, Beloto, só um minutinho. Antes de terminar, eu queria só mandar um abraço aqui para três ouvintes que nos seguem, que ouvem todos os episódios, que estão sempre participando.
Botelho.
O Giuseppe Sabatini, que é o cara que, inclusive, mandou vinho para a gente provar. Ele também trabalha com vinho. É um cara super bacana, sempre está perguntando, interagindo. Ano que vem a gente vai fazer um programa, vai comentar também nos vinhos que ele pediu nossa opinião. vinhos italianos. O outro, pô, que achei sensacional, foi uma coisa até que me comoveu, foi o Marco Pandini, que é o famoso navegador, o cara que veio trazendo um veleiro da França para o Brasil, escutando nosso podcast. O cara baixou, escutou todos os episódios, foi bacana. E um terceiro foi uma figura que foi muito louco. Eu estava andando na rua, perto da minha casa, aí o cara fez, Robertinho, você é o Bob da Confa do Filho. O cara chama Sandro Alencar, que ele é nosso ouvinte lá, e ele disse que encontrou com vocês na Provine também, tudo lá. A gente ficou batendo papo lá, foi super bacana.
Sim, nós estamos, ultimamente, temos que andar com seguranças, viu, Gastão, aqui no Brasil.
Ah, é?
Essa fama.
É, mas pode. a gente precisa a gente tem que dar um jeito de sortear um ouvinte ou dois pro nosso aniversário, né, pra ir lá.
Não, vai ter o Zoom, hein? Aliás, ó, já estourou, tá? Já tô com lista de espera aqui no Zoom, nem falei isso pra vocês, tá? Mas em janeiro vai ter a nossa confra com os ouvintes pelo Zoom, presencialmente.
Quem ouviu o nosso último episódio até o fim...
Quem ouviu o 44 vai saber aí. O presencial com os ouvintes, viu, Robertinho? Eu não sei se vale a pena, porque nossos ouvintes são meio malucos, né? Tem uns stalkers aí, que nem o Marcel. Não sei se a gente pode ser sequestrado, assediado. Precisamos escolher bem, viu? Vem uns Marcel aí, de repente. Precisamos pensar bem aí. Mas brincadeiras à parte, o Zoom já é um primeiro contato legal que a gente vai montar com o pessoal. E, puta, chegou bastante pedido. Até, Newton, vamos tentar encaixar todo mundo aí. Vamos tentar botar todo mundo nessa confraria, fazer uma noite de risadas.
Vamos combinar a data, vamos fazer aí no começo do ano.
É, isso aí. Mas é, sem dúvida, vamos tentar esse ano agora, com o fim da pandemia, aproximar um pouco mais da galera, que é isso que o pessoal quer. Então, como disse o Pedrinho, né, da minha parte aqui, feliz ano novo para todo mundo, boa passagem de ano, bom Natal, um abraço para todos os ouvintes, alguns ouvintes especiais aí, que eu lembro de cabeça, o Marcel, claro, o Rony Leme, um grande ouvinte nosso, os que o Robertinho citou, tem o nosso querido casal lá, que é a Karen, né, o Pedrinho, como é que é o nome do marido da Karen? Sempre falo com ele.
Ah, aqui os também. Que moram na fronteira lá, né? Eles são gente finíssima mesmo. Esqueci, fugiu o nome deles.
Um abraço pra ele. O Alessandro. Alessandro.
Alessandro.
Pô, tanta gente. A Cris Sigres, lá, que é a rainha de Bordeaux, pô. Brasileiro, mora em Bordeaux há 35 anos. Faz tudo que é passeio, você imaginar lá. Conhece todas as vinícolas, entra em todas as vinícolas.
Exato. Alguns ouvintes especiais que sempre estão conversando com a gente, acabam virando amigos nossos, então... Obrigado mesmo pela parceria no ano 2022 e 2023 promete. Certo, filhos?
Isso aí.
Pessoal, bebam coisa boa na virada, senão dá azar, hein? Quem não toma champanhe não vai assistir o episódio ano que vem. Gastem seu dinheiro bem na virada, hein? É um dia só no ano que vira. O resto tudo você pode tomar o que você quiser, mas nesse dia tem que investir para dar sorte.
É isso aí. E não esqueçam de seguir nosso Instagram, @confradofilhos. Ouvir os episódios. Quem não ouviu os episódios antigos, ouça também. Certo? E grande abraço para todos. Um beijão. Fiquem com Deus. E até 2023. Tchau, tchau para todo mundo.
Tchau, tchau.
Feliz ano novo, galera. Boas energias.